Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, caros ouvintes. Bem-vindo ao nosso programa Deixa a Bíblia Falar. Nosso programa é dedicado ao ensino da Palavra de Deus na sua pureza e simplicidade. Este programa, como todos nossos, está sendo apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Meu nome é Randy Short, eu sou o presidente e diretor e um dos professores do seminário. Esta semana estamos com uma promoção aqui em nosso programa. Queremos dar de brinde o livro Pá e Músculos para os primeiros 5 ouvintes que ligam para o número do seminário 3342-5269. Pá e Músculos, uma história nua e crua, real e corajosa sobre encontrar a verdade num mundo mergulhado em confusão religiosa. Uma história de conversão, uma história do poder do Evangelho para transformar pessoas. Uma leitura muito boa que você vai gostar e este livro pode ser o seu se você é um dos primeiros 5 pessoas a ligar para o seminário hoje. Nosso número novamente é código 81-3342-5269. Liga e diz que você está escutando o programa e que quer ganhar seu livro Pá e Músculos. Provavelmente João escreveu quando ele também estava morando em Éfeso. Então, quem sabe, se esse grupo tinha continuado, então é possível que João escreveu também com um subpropósito, vamos dizer, para responder a esses seguidores de João Batista e dizer: João Batista não era o Messias, mas ele aceitava Jesus como Messias, que é a verdade. Mas a gente não tem que duvidar muita coisa, porque João nos diz o propósito dele. Em capítulo 20, versículo 30, pode ler comigo: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Deixe-me pausar aqui, depois a gente vai ler 31 também. Mas ele disse: fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E realmente, até às vezes, nesse livro fala dos sinais que Jesus fazia sem ser específico qual foi o sinal que ele fez. Então, em vários lugares fala disso, né? Mas a verdade é que ele escolhe 7 sinais principais e ele escreve sobre esses 7 sinais, não é? Para realmente... Bem, ele vai dizer o propósito aqui em versículo 31. Vamos continuar a leitura. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por que ele escreveu estes sinais, estes 7 sinais, principalmente, que Jesus fez? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Lendo sobre estes sinais, as pessoas vão crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E continuando, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E essa crença, então, leva aonde? Leva à vida eterna. Leva à vida eterna em nome de Jesus. Então, ele poderia ter os gregos, principalmente, em mente quando ele escreveu. Ele pode também querer ajudar os cristãos a combater essas influências, essas heresias que existiam no mundo naquela época. Mas, com certeza, ele escreveu para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele queria criar crença em Cristo Jesus nos seus leitores e ele escreveu. Pode ser até que ele estava pensando em que continuar crendo. Continuar crendo seria, então, um discípulo que já está crendo, mas lendo este livro vai fortalecer a crença dele. Então, no sentido que pode continuar crendo, em qualquer caso, o propósito seria criar fé em Cristo Jesus e, através dessa fé, a vida eterna. É interessante também fazer uma comparação entre os sinóticos, lembrando que os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, que é bastante diferente. Então, vamos fazer essa comparação aqui. Os sinóticos teve mais a ver com o ministério de Jesus no norte, ao redor da Galileia, do mar da Galileia. Jesus foi criado em Nazaré, como vocês vão lembrar, então é parte da Galileia também. E os seus discípulos também foram escolhidos de pessoas da Galileia, os pescadores do mar da Galileia. No segundo lugar, os sinóticos têm muito ênfase no reino, no reino. No terceiro lugar, Jesus como a ênfase é Jesus como filho de Davi, o filho do homem. No quarto lugar, os sinóticos têm uma certa antecipação da igreja, né? Que a igreja seria fortalecido e crescido e tudo mais, amadurecido, com referências, então, a uma igreja mais infantil. Na verdade, a palavra igreja só aparece em Mateus, né? E só aparece duas vezes, não é como aparece muitas vezes. Quando nós chegamos ao livro de Atos, aí sim aparece muitas vezes a palavra igreja. Aí também os sinóticos, eles trataram da história terrestre de Jesus, mas assim. E também trataram, no sexto lugar, declarações de Jesus, que geralmente são pequenas, por exemplo, as parábolas. Não é? Tratava mais as parábolas até famosas de Jesus Cristo, que você conhece, eu conheço, e até às vezes pessoas fora do cristianismo conhecem essas histórias, porque são famosas, né? Também os sinóticos contam essas pequenas histórias. Não é? No sétimo lugar, então, tem muito pouco comentário, sabe? Você pode estar relatando uma história, alguma coisa que aconteceu, e de repente você para o relato e você comenta. Eu creio que isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Então, nos sinóticos não tem muito comentário. É os acontecimentos e as palavras de Jesus e sem muito comentário. Não posso dizer que não tem comentário nenhum, mas tem pouco comentário nos sinóticos. E no oitavo lugar, somente uma Páscoa é mencionada nos sinóticos, né? Então, vamos comparar com o Evangelho de João. O Evangelho de João, então, dá mais cobertura para o ministério de Jesus no sul, né? Os sinóticos no norte e ele no sul, ao redor de Judeia e Jerusalém. No segundo lugar, o Evangelho de João dá mais ênfase à pessoa de Jesus e não tanta ênfase ao reino. Okay? Tem reino também em João, mas é mais ênfase na pessoa de Jesus. No terceiro lugar, o Evangelho de João especialmente fala do Filho de Deus, não o Filho de Davi, o Filho do Homem, mas o Filho de Deus. No quarto lugar, o Evangelho é o Evangelho de uma igreja amadurecida, né? Dá para ver que talvez os problemas tratados, sabe, são para uma igreja mais maduro, né? Se tem realmente essas heresias que ele está combatendo, então mostra que o desenvolvimento até de heresias que ele precisava tratar no evangelho dele. Então, no quinto lugar, ao invés de ser uma história terrestre, é uma história divina, espiritual, significado divino de Jesus Cristo. No sexto lugar, o evangelho de João também tem os discursos mais longos de Jesus, não é? Obviamente, Mateus tem também o Sermão do Monte, que é um discurso longo, não é? Mas João também tem mais do que os outros pensando nisso, né? Como o discurso sobre o pão da vida, sobre o bom pastor, e também ele também tem discursos com pessoas, não é? Na privacidade, não é? Por exemplo, Nicodemos e também a mulher samaritana. O Evangelho de João também tem muito comentário. Como eu disse, os sinóticos têm pouco comentário, mas João tem bastante comentário. Ele está sempre parando para comentar um acontecimento na vida de Jesus Cristo, um milagre, um ensinamento na vida de Jesus, ou um acontecimento, ele comenta. E no oitavo lugar, e finalmente, então, o Evangelho de João menciona três, possivelmente quatro, Páscoas. Interessante, não é? O sinóptico só menciona uma Páscoa, mas em João nós temos três, com certeza, e possivelmente quatro, possivelmente porque a festa que nós temos mencionado em João capítulo 5 e versículo 1, então não tem nome, não é denominado. Aí então nós não temos certeza sobre essa festa, mas caso esta festa em capítulo 5 é também uma Páscoa, então nós temos quatro Páscoas, já pensou? Quatro Páscoas no livro de João, e até através dessas Páscoas é que nós calculamos o número de anos do ministério de Jesus aqui na Terra. Não a idade dele, mas o número de anos que tem no ministério dele. Geralmente a gente fala 3 anos e meio de ministério, né? Aí então com esses quatro Páscoas realmente dá. Eu posso até comentar isso um pouco mais depois. Vamos pensar em mais algumas coisas diferentes no Evangelho de João. João não registrou as famosas parábolas de Jesus. Não tem a parábola do semeador, por exemplo. Não tem a parábola da ovelha perdida. Não tem a parábola do filho pródigo, né? Não tem a parábola do bom samaritano. Então é bastante diferente nesse sentido. Os outros têm, né? Alguns até repetem o mesmo parábola, né? Nos sinóticos, mas em João não tem. Também João fala de algumas histórias que ele conta, né, que Jesus conta, né, para que os outros não falam. Não são exatamente parábolas, mas nós temos a videira verdadeira em João 15, nós temos o bom pastor em João 10, mas estas são mais alegorias do que parábolas. Parábolas têm um sentido um pouco diferente. Então, João registrou discursos, milagres e acontecimentos que os outros não registram. Por exemplo, quando Jesus foi naquele casamento em Caná da Galileia com a família e alguns discípulos dele, e acabou o vinho, e ele transformou a água em vinho, em capítulo 2 de João. Então, os outros não registram esse milagre. Também o discurso, por exemplo, o pão da vida, depois de multiplicar os pães e os peixes, não é? E alimentar 5 mil homens, então ele faz esse discurso em capítulo 6 também, pão da vida, os outros não têm. E até foi um discurso bastante difícil, os líderes religiosos naquela época não gostaram nada que ele estava dizendo. Chegamos ao fim de mais um programa Deixa a Bíblia Falar. Espero que está gostando desta panorama do conteúdo do Evangelho de João. Quem sabe até algum dia pode estudar conosco mais profundamente este Evangelho ou outros cursos que nós estamos oferecendo e aumentar então a sua fé em Cristo Jesus. É isso que nós queremos. Estamos dando esta semana um brinde para alguns dos nossos ouvintes, o livro Pá e Músculos, para os primeiros 5 ouvintes que ligam para o número do seminário 33425269. Pá e Músculos, uma história nua e crua, real e corajosa, sobre encontrar a verdade no mundo mergulhado em confusão religiosa. Uma história de conversão, então. Uma história do poder do Evangelho para transformar as pessoas. Quem sabe? Estamos no fim do nosso programa, mas talvez não ligou 5 pessoas ainda. Tenta, ligue para o seminário. Nosso número, novamente, é código 81-33425269. Pode ser que você queira informações também. Ligue para esse número para ter mais informações sobre os nossos cursos. Liga e diz que você está escutando o programa na rádio e quer ganhar o seu livro para e Músculos. E que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.